Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 6 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Bancários e funcionários dos Correios passam a integrar o grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19.
Ao anunciar decisão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou da importância desses profissionais durante a pandemia.
Estão na linha de frente, são muito importantes, são fundamentais para que a nossa economia ela continue fluindo e andando bem.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Nova vacina contra a Covid vai ser testada em voluntários brasileiros.
E ainda, prorrogado o prazo para alistamento militar obrigatório para jovens de 18 anos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Eles não pararam durante a pandemia.
Bancários e funcionários dos Correios garantiram os pagamentos, inclusive do auxílio emergencial, além de milhares de entregas de norte a sul.
Hoje, o Ministério da Saúde anunciou que esses profissionais terão prioridade na vacinação.
Somadas, as categorias possuem cerca de 600 mil pessoas.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, após reunião entre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e representantes da categoria. De acordo com Queiroga, a decisão de incluir bancários e trabalhadores dos Correios como grupo prioritário para a imunização foi técnica, e uma nota será publicada na próxima sexta-feira para orientar a aplicação das vacinas. Ele reforçou a importância desses profissionais que não pararam durante a pandemia.
É uma categoria muito importante, aliás, duas, estão na linha de frente. São muito importantes, são fundamentais para que a nossa economia ela continue fluindo e andando bem como vai.
Todos os bancários do país, independente do regime de trabalho, presencial ou remoto, terão prioridade na vacinação. Segundo o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, a decisão é uma vitória para mais de 500 mil de trabalhadores do setor.
É um misto de muita satisfação e alegria, né, que nós recebemos hoje a notícia da inclusão dos bancários, né, no Plano Nacional de Imunização. É uma categoria essencial para o funcionamento da nossa sociedade.
Já Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, lembrou que os empregados do banco têm sido essenciais no pagamento do auxílio emergencial, atendendo quantidades recordes de público.
Nós começamos a abrir às 8 horas da manhã e muitas vezes os empregados saem às 8 da noite. Ano passado nós abrimos 22 finais de semana. Ontem foi anunciado mais uma etapa do auxílio emergencial. Então esse é um dia muito importante.
Rafael Gonçalves é funcionário da Caixa em Cristalina, Goiás, e comemorou a inclusão no grupo prioritário.
Nós estamos pagando o auxílio emergencial desde o iníciozinho da pandemia e as agências têm estado cheias desde então. Então, ser contemplado com a vacina traz uma grande segurança para que a gente possa continuar trabalhando com a garantia de que nós podemos voltar para casa saudáveis, né?
Para o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, a medida beneficia não só os trabalhadores da estatal, mas a sociedade como um todo.
Uma segurança para os empregados e também para a sociedade, porque os nossos empregados agora poderão trabalhar sem restrições.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quase 50% da população acima de 18 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O ministro disse ainda que o governo estuda a inclusão de lotéricos, profissionais da imprensa e crianças de 12 a 17 anos com comorbidades no grupo prioritário. Queiroga afirmou também que o governo federal está trabalhando em uma portaria interministerial para disciplinar a volta às aulas em todo o país. Reportagem Gabriela Noronha.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o estudo clínico, ou seja, os testes em humanos, de mais uma vacina.
É o imunizante desenvolvido pelo laboratório Sanofi Pasteur.
O estudo clínico fase 1 e 2 serve para validar a eficácia e segurança da vacina e deve envolver inicialmente 150 voluntários da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.
O objetivo é testar 3 diferentes dosagens antes de prosseguir para um estudo de fase 3.
A vacina será fabricada nos Estados Unidos, Canadá e França.
E a gente atualiza agora os dados do vacinômetro.
Mais de 107 milhões de doses foram aplicadas no Brasil.
Receberam a primeira dose quase 80 milhões de pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única 28 milhões de pessoas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS, tudo junto, .saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E com o encerramento da campanha de vacinação contra a gripe dos grupos prioritários, qualquer pessoa pode procurar um posto de saúde e ser imunizada.
Mas o Ministério da Saúde alerta para intervalo de 14 dias entre as vacinas da gripe e da Covid-19.
Próximo.
Próximo é a palavra mais usada nos postos de saúde em todo o Brasil. O movimento aumentou agora que a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi ampliada para todos os públicos, sem restrição de idade, enquanto tiver doses disponíveis. No Distrito Federal, nesta terça-feira, muitas pessoas buscaram a vacina contra o vírus H1N1 e foram prontamente atendidas, como a pedagoga Bárbara Helena Morim, que trouxe toda a família.
Só faltava os maiores, né? Então já aproveitei e trouxe todo mundo.
Apesar de a vacinação contra a gripe estar aberta a todos, o Ministério da Saúde alerta: quem se vacinou contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias até poder se imunizar contra a gripe. Foi o que fez o Francisco da Costa.
Tem 22 dias hoje, e aí hoje eu vim vacinar.
Com a ampliação do prazo da vacinação contra a influenza, a expectativa é alcançar a cobertura de até 90% dos grupos prioritários. O Ministério da Saúde espera que 79 milhões e 700 mil pessoas sejam imunizadas, já que foram produzidas 80 milhões de doses pelo Instituto Butantan. A cabeleireira Rosilene Santos aproveitou a tarde para se proteger.
Eu já vim na outra campanha do ano passado. E aí essa de novo, né, para ser todo ano.
Em um momento em que grande parte da população está preocupada com a pandemia de Covid-19, é importante também se prevenir contra a gripe, já que os sintomas respiratórios são similares. A faixa etária do cientista da computação Renato Bart ainda não foi convocada para a vacina contra a Covid. E ele aproveitou para combater os efeitos da influenza, já que é necessário só uma dose.
Como eu ainda não estou elegível para tomar da Covid, para a gente evitar outros tipos de doenças respiratórias.
Antes da abertura para o público em geral, Minas Gerais era o estado que mais vacinara pessoas dos grupos prioritários desde o mês de abril. Por outro lado, no Rio Grande do Norte, os números da vacinação estavam aquém do esperado. Reportagem Carlos Molinari.
Foi publicado hoje o decreto que prorroga por 3 meses o auxílio emergencial.
Agora, beneficiários já aprovados para receber as 4 parcelas de 2021, que encerrariam nesse mês de julho, vão receber o auxílio até outubro.
Só neste ano, o auxílio emergencial já chegou a mais de 39 milhões e 300 mil famílias.
O auxílio emergencial retornou em abril deste ano com 4 parcelas. Agora, depois de um decreto publicado pelo governo federal, ele segue até outubro. O pagamento feito neste ano já passa os 26 bilhões de reais. Em termos percentuais, o Norte e o Nordeste são as regiões com mais moradores que recebem o benefício. É o caso de Luciana Abreu, de Salvador. Ela é autônoma e viu as vendas caírem muito na pandemia.
Esse dinheiro tem me ajudado, auxiliado nas contas, porque por ser autônoma, as vendas caíram bastante por conta da crise e esse dinheiro tem me ajudado.
Com a prorrogação do auxílio, serão 7 parcelas no total este ano. O valor da nova rodada do benefício é o mesmo, R$ 250 de forma geral. Mulheres chefes de família recebem R$ 375. Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150. 20 bilhões 272 milhões de reais em crédito extraordinário foram repassados para o Ministério da Cidadania fazer o pagamento do auxílio. O calendário das 3 parcelas extras será definido nas próximas semanas. Para o público incluído no Bolsa Família, nada muda. No fim do ano, o governo estuda mudanças nos programas sociais. É o que diz o ministro da Cidadania, João Roma.
No final da última parcela do auxílio, em outubro, já em novembro, entraremos com o novo programa social do governo, fortalecido e ampliado, né, para que os brasileiros possam também avançar cada vez mais, não só com o suporte do Estado brasileiro para esse momento de vulnerabilidade, mas também com todos os auxílios para que ele possa vencer, né, e avançar na sua situação, né, na sua qualidade de vida.
O auxílio só é pago a famílias com renda total de até 3 salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a 0,5 salário mínimo. Reportagem, Márcia Fernandes.
E os beneficiários nascidos em abril começaram a sacar hoje os recursos da terceira parcela do auxílio emergencial, creditados na poupança social digital.
O dinheiro pode ser retirado nas lotéricas de todo o país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Caso não retire o dinheiro, o usuário pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagamento de boletos, por exemplo.
Seis municípios da Amazônia Legal estão com reforço das Forças Armadas em mais uma operação de garantia da lei e da ordem, autorizada pelo governo para coibir crimes ambientais.
É a Operação Samaúna, que começou no fim de junho e vai até o final de agosto em apoio aos órgãos de segurança e agentes ambientais.
O vice-presidente Hamilton Mourão apresentou hoje mais detalhes da missão.
As Forças Armadas ficam até o final de agosto na Amazônia Legal para ajudar no combate a crimes ambientais, como desmatamento e queimadas ilegais. Os profissionais vão atuar em terras indígenas, unidades de conservação e demais áreas sob propriedade ou posse da União em municípios de Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rondônia. O vice-presidente Hamilton Mourão e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal detalha os objetivos dessa missão, batizada Operação Samaúma.
A gente tem que chegar ao final do mês de julho, né, com uma redução aí de uns 1.000 quilômetros quadrados de desmatamento. Esse é o nosso objetivo, bem claro, né, um objetivo factível. E a partir daí inicia a temporada do fogo, e que nós também temos que impedir. O ministro do Meio Ambiente, ele já contratou mais 1.000 brigadistas, então ele está com um efetivo de 3.200 brigadistas para combater eventuais queimadas que surgem.
De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, cerca de 3 mil militares estarão diariamente em campo junto às forças de segurança locais e órgãos ambientais na preservação e repreensão aos crimes. O emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem foi autorizado em 28 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse tipo de missão ocorre nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. Reportagem Raíssa Lopes.
Escolas cívico-militares.
Ainda nesta edição, você confere como é o trabalho dos centros de ensino que já aderiram ao programa.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Agora uma notícia para os jovens que completam 18 anos em 2021.
O prazo para o alistamento militar obrigatório foi estendido até 31 de agosto por causa da pandemia.
O procedimento pode ser feito pela internet.
O alistamento militar é obrigatório aos jovens brasileiros do sexo masculino que completam ou completaram 18 anos em 2021. O prazo para inscrição, que geralmente vai até 30 de junho, foi estendido até 31 de agosto. A prorrogação ocorre para beneficiar os jovens que moram em municípios que suspenderam o atendimento em juntas de serviço militar nos períodos mais intensos da pandemia. O alistamento pode ser feito pela internet e quem não tiver facilidade de acesso à rede mundial de computadores pode procurar a junta de serviço militar mais próxima de sua residência, portando a certidão de nascimento e o comprovante de residência. O coordenador da seção de serviço militar no Ministério da Defesa, Coronel Márcio Limieri de Lima, enumera alguns dos impedimentos para quem não realizar o alistamento.
Além do pagamento de multa, ele ficará impedido, por exemplo, de obter passaporte ou prorrogar a sua validade,
de prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino, obter a carteira profissional ou registro de diploma profissional. Ele também não poderá inscrever-se em concurso para provimento de cargo público.
Aproximadamente 1 milhão de jovens alistaram-se até o momento. A expectativa do Ministério da Defesa é contar com quase 1,5 milhão de jovens alistados. Desses, 70 mil devem ser incorporados para servir em uma das organizações da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O Coronel Limieri explica como devem se alistar os brasileiros naturalizados e aqueles que vivem no exterior.
A partir da data em que eles receberem o certificado de naturalização, eles terão até 30 dias para realizar o alistamento. Aquele brasileiro residente no exterior deverá procurar o consulado do Brasil. Ele deverá estar portando sua documentação e uma prova legal de residência.
Com o número do CPF em mãos, o jovem pode fazer o alistamento pela internet no site www.alistamento.eb.mil.br. Após preencher o formulário, ele pode acompanhar os próximos passos no mesmo site usando o número do CPF e a senha criada por ele. Reportagem Lani Barreto.
Mais dinheiro para pesquisa.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações abriu 3 chamadas públicas para bolsas de pesquisa no país.
O investimento é em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e ultrapassa 407 milhões de reais.
A maior parte dos recursos é para as chamadas bolsas de produtividade em pesquisa, destinadas a pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação, com destaque nas respectivas áreas do conhecimento.
Outra parte vai financiar bolsas sênior, voltadas a pesquisadores que se destacam como líderes na área de atuação.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, fala da importância dessas bolsas.
Elas irrigam a pesquisa do país. E através dessa pesquisa, através de pesquisadores tipo PQ e outros pesquisadores, que nós conseguimos achar soluções para diversas áreas de problemas do país. Desde derramamento de óleo, passando por problemas como Zika, vários problemas de saúde agora com Covid-19, na busca de todas essas funções que o Ministério tem feito, até outras áreas de desenvolvimento como fotônica, nanotecnologia, inteligência artificial. Se a gente olhar, são infinitas, são muitas áreas de pesquisas.
O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares já funciona em quase 130 instituições de ensino.
E a meta do Ministério da Educação é fazer o sistema chegar a 216 escolas até 2023.
Além de capacitação dos profissionais da escola, o programa disponibiliza militares das Forças Armadas, Polícia e Corpo de Bombeiros estaduais para apoiar a gestão administrativa das unidades de ensino.
O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, PECIM, é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, que visa melhorar a pedagogia e administração em escolas públicas com baixo índice de desenvolvimento da educação básica e com alunos em situação de vulnerabilidade social. Como explica o diretor de Políticas para Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, Gilson Passos de Oliveira.
Essa gestão de excelência na área educacional, ela será alcançada por um conjunto de atividades que tem por objetivo a difusão de valores humanos e cívicos. Na área didático-pedagógica, essa excelência será alcançada por um conjunto de atividades de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. E na área administrativa, essa excelência, ela será alcançada por um conjunto de atividades com vistas à otimização dos recursos materiais e financeiros da escola.
O foco é no ensino básico e a adesão ao programa é voluntária. As escolas selecionadas para implementação do programa recebem o reforço de profissionais das polícias e bombeiros militares e de militares das Forças Armadas, que atuam no apoio à gestão escolar e educacional, enquanto professores e demais profissionais da educação são responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico. O PECIM já foi implantado em 127 escolas públicas de todo o país. Uma delas é o Centro de Ensino de Recanto das Emas, no Distrito Federal. O diretor da unidade, Márcio Farias, aprovou as mudanças realizadas com a gestão compartilhada.
Ele é muito mais do que educação, ele é um projeto de resgate social. A taxa de abandono nosso chegou quase zero, reprovação muito menos, e a intenção nossa é chegar a zero.
A meta do Ministério da Educação é implantar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares em 216 instituições até 2023. Para aderir ao PECIM, as escolas precisam manifestar interesse junto à Secretaria de Educação. Nos estados em que não houver adesão, serão selecionados municípios para implementação do programa. 600 municípios de 16 estados já manifestaram interesse na gestão compartilhada. A cartilha com orientações sobre o programa pode ser acessada em mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Equipes do governo federal estiveram no arquipélago do Marajó, no Pará, organizando uma oficina com prefeitos dos 16 municípios do local.
O trabalho durou 5 dias e a ideia foi organizar as ações do programa Abrace o Marajó, lançado no ano passado.
Entre as ações previstas estão a implementação de uma Casa da Mulher Brasileira na cidade de Breves e a oferta de 4 mil vagas para cursos de capacitação para mulheres.
O programa Abrace o Marajó é coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ministra da pasta, Damaris Alves, afirma que o objetivo é desenvolver a região.
É o maior programa de desenvolvimento territorial que tem como objetivo o resgate de um arquipélago, de uma região que estava historicamente esquecida e abandonada pelo governo federal.
Uma agropecuária mais sustentável, com a recuperação de áreas degradadas e o uso de tecnologias que não provocam os gases que causam o efeito estufa.
Objetivos do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que só no segundo semestre de 2020 financiou o uso de novas práticas em uma área equivalente a 5 vezes a cidade de São Paulo.
E, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Plano ABC aumenta a produtividade e a renda dos produtores.
O Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono é uma linha de crédito para financiar tecnologias e sistemas de produção que reduzam a emissão de gases causadores de efeito estufa. E só no segundo semestre do ano passado, o total contratado superou R$1,9 bilhão, valor 16% maior que na safra anterior. Mariane Crespolini, diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, explica que as condições da linha de crédito são atrativas.
Essa linha de crédito tem uma taxa de juros que varia de 4,5% a 6%. O Plano ABC, ele alcança o tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômico. Ele melhora a renda do produtor.
De julho a dezembro do ano passado, mais de 750 mil hectares foram financiados pela linha de crédito, área que equivale a 5 vezes a cidade de São Paulo. Com o programa, os produtores rurais puderam investir na recuperação de 372 mil hectares de pastagens degradadas. 307 mil hectares foram recuperados pelo plantio direto e 47 mil hectares receberam investimentos para o trabalho de integração lavoura, pecuária, floresta e sistemas agroflorestais. Abílio Pacheco é pesquisador da Embrapa e usa o conhecimento da empresa como produtor rural. Há 12 anos, ele trabalha com a produção com baixa emissão de carbono e destaca as vantagens do trabalho.
Eu parto de uma pastagem degradada, o passando pela agricultura e, ao final de tudo, a área que antigamente só produzia boi, aí ela passa a produzir proteína animal e madeira, com uma vantagem econômica e ambiental.
Outros sistemas e tecnologias que podem ser financiados pelo Plano ABC são o tratamento de dejetos animais, a fixação biológica de nitrogênio e o cultivo de florestas plantadas. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Centro-Oeste foi a região com maior volume de financiamento do plano, com mais de 650 milhões de reais. Entre os estados do país, o Mato Grosso lidera em área financiada. De 2010 a 2018, a área agrícola com a adoção das tecnologias pelo Plano ABC soma quase 10 milhões de hectares, maior que o território do estado de Pernambuco e do Distrito Federal juntos. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
PDT aciona a STF para questionar regras sobre carregamento obrigatório de canais por TV paga.
STJ mantém prisão de acusado de matar integrante de torcida organizada rival em Goiás.
Em Santa Catarina, mulher é condenada por crime de injúria racial.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
PDT aciona a STF para questionar regras sobre carregamento obrigatório de canais por TV paga.
O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. Elisabel Ferrichi.
Em ação ajuizada no Supremo, o Partido Democrático Trabalhista contesta a validade do carregamento obrigatório de canais de programação por prestadores de serviços de TV paga. O PDT defende que a regra questionada descumpre uma emenda constitucional que proibiu a adoção de medida provisória para regulamentar os serviços de telecomunicações. Segundo a emenda, compete à União a exploração e a organização desses serviços, além de providenciar a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais.
STJ mantém prisão de torcedor do Goiás Esporte Clube acusado de matar torcedor do Vila Nova Futebol Clube.
O crime foi em 2019 no município goiano de Trindade. Fátima Uchoa.
O torcedor com outras duas pessoas da torcida organizada Força Jovem disparou contra a vítima que tentava fugir em uma bicicleta. O integrante da torcida organizada rival Esquadrão Vila Novense foi atingido por 3 disparos e morreu. Após a decretação da prisão, o torcedor impetrou habeas corpus, mas o pedido de liberdade foi negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No STJ, a sexta turma denegou recurso em habeas corpus. A relatora ministra, Laurita Vaz, observou que os antecedentes criminais do acusado e a gravidade das circunstâncias do crime legitimam a prisão preventiva decretada em primeiro grau.
O empregado de uma empresa do ramo hoteleiro acionou a justiça após ser demitido durante a pandemia, sem receber os direitos previstos na legislação trabalhista.
Em primeira instância, a justiça condenou a ré a pagar o aviso prévio e a multa de 40%. Referente ao FGTS do trabalhador.
Mas a empresa recorreu sob o argumento de estar caracterizado o chamado fato do príncipe, previsto na consolidação das leis do trabalho para os casos de encerramento de atividades por ato de força do poder público.
No Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região com sede no Rio de Janeiro, os desembargadores negaram o recurso e explicaram que a pandemia do novo coronavírus não é resultado de ato de Estado, mas da propagação de uma doença.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina condena a mulher a 2 anos e 2 meses de prisão pela prática do crime de injúria racial.
A vítima era síndica de um conjunto residencial em que a ré morava, Mônica Vieira.
O crime ocorreu entre 2016 e 2017. Segundo o processo, a moradora ofendeu a síndica durante reuniões condominais nos corredores e áreas comuns dos prédios do residencial, além de fixar um bilhete com conotação racial no mural de recados. Testemunhas confirmaram os xingamentos da ré, que recorreu da condenação em primeira instância. Mas no tribunal, o colegiado manteve a sentença após analisar as provas apresentadas no processo.
Na Paraíba, um banco foi condenado a pagar R$ 3.000 de indenização a uma aposentada do INSS. Segundo o processo, o réu descontou de forma indevida tarifas de cestas de serviços da conta da cliente.
Em defesa, o banco defendeu que se trata de conta corrente comum, em que é permitida a realização de descontos de tarifas.
O réu também argumentou que a cobrança de cesta básica decorre de resolução do Banco Central e não depende da contratação de tal serviço.
Mas no tribunal, o relator do processo verificou que a conta bancária da aposentada é distinta, exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário do INSS.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
E siga pelo Twitter.
Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissões do Senado votam nomes de indicados para o CAD, ANTT e embaixadas. Indicações seguem para o plenário. CPI da pandemia, servidora nega irregularidades no contrato com a Covaxin, mas afirma que negociação ficou um mês sem fiscal responsável. Senado analisa projeto que obriga o uso de máscaras até que pelo menos 70% da população esteja vacinada. Boa noite. A semana de esforço concentrado começou com a aprovação de autoridades pelas comissões do Senado, entre elas a Comissão de Assuntos Econômicos, que aprovou 5 indicados para instituições da área econômica, como Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Instituição Fiscal Independente. Os nomes seguem agora para o plenário do Senado, para votação ainda nesta semana. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta segunda-feira a indicação de Alexandre Cordeiro para o comando do Conselho. As atividades do CAD compreendem desde o fomento da livre concorrência até a investigação e decisão, em última instância, de matéria concorrencial, como condutas anticompetitivas e fusões ou aquisições empresariais que possam criar monopólios. Alexandre Cordeiro explica um dos papéis do CAD.
Essa é a missão institucional do CAD. Evitar não só os monopólios, mas mais do que isso, que os monopólios abusem da posição dominante que eles acabam adquirindo. Tem duas formas de adquirir esses monopólios. Ou porque a empresa vai crescendo de maneira orgânica, e aí quando fica grande abusa da posição dominante, ou porque ela vai adquirindo outras empresas e a partir daí cria um grande grupo em que consegue influenciar as condições do mercado.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou os nomes de Otto Lobo e Fernando Caio Gaudi para a Comissão de Valores Mobiliários, de Fernanda Guardado para o Banco Central e de Vilma da Conceição Pinto para a Instituição Fiscal Independente. Os nomes seguem agora para a votação no plenário do Senado.
Embaixadores do Brasil na Nova Zelândia e Rússia também foram aprovados hoje pela Comissão de Relações Exteriores. A comissão ainda aprovou o nome de Tovar da Silva Nunes para o cargo de delegado permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas, em Genebra. Repórter Yara Farias Borges.
Indicado pelo presidente da República para o cargo de embaixador do Brasil na Rússia e cumulativamente no Uzbequistão, Rodrigo de Lima Baena Soares já foi porta-voz da presidência da República, embaixador em Moçambique e desde 2018 é embaixador no Peru. O diplomata disse que de 2013 a 2019, a Rússia reduziu as importações em cerca de 17 bilhões de dólares. Sua ação será retomar o comércio de produtos agropecuários.
Se nós analisarmos a pauta comercial Brasil e Rússia, vamos constatar que o agronegócio é fator predominante. Exportamos soja, proteína animal, café, tabaco e cada vez mais frutas. E o setor agrícola deve merecer absoluta prioridade.
Relator da indicação, o senador Cid Gomes, do PDT cearense, quer mais parceria com os integrantes do BRICS.
É fundamental, a meu juízo, estrategicamente para o nosso país, o retorno ao fortalecimento do BRICS, que é composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e pela África do Sul, e que responde aí talvez por mais da metade da população mundial.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou também o diplomata Marcos Arbizo de Souza Campos para o cargo de embaixador na Nova Zelândia, Samoa, Tuvalu, Kiribati e Tonga, e Tovar da Silva Nunes como delegado permanente do Brasil em Genebra e Otávio Brandelli na Organização dos Estados Americanos. As indicações seguem para votação em plenário.
A servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira, ouvida hoje pela CPI da pandemia, negou irregularidades na compra da vacina indiana, mas a oposição alertou para falhas, como falsificação de documentos. Já governistas negaram um suposto pagamento em um paraíso fiscal. A repórter Érica Christian acompanhou a reunião e explica os detalhes.
A servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira, negou irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Os irmãos Miranda citaram preço maior, antecipação de pagamento e intermediação de uma terceira empresa. Mas ela admitiu que o contrato de R$1,6 bilhão ficou sem fiscal por um mês, entre fevereiro e março, e que apenas em junho, após as denúncias na CPI, é que ela apresentou um relatório apontando atraso nas entregas que deveriam ter começado no dia 17 de março. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, se mostrou surpresa com a falta de conhecimento da servidora sobre uma possível falsificação de documentos que liberavam o pagamento antecipado de US$45 milhões, sendo US$1 milhão de despesas de frete e seguro não previstas anteriormente.
Esse documento é o documento do Ministério, com e-mails comprovados que passou por tanta gente. Como é que ninguém visualiza um documento fajuto como esse?
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, negou o pagamento para uma empresa de fachada e lembrou que o contrato foi suspenso.
Também é preciso reiterar que a Medison é fornecedora logística da Bharat Biotech. Não se trata de empresa de fachada.
Apesar de ter sido indicada pelo então ministro da Saúde, Ricardo Barros, para o cargo de fiscal de contrato em 2016, Regina Célia negou qualquer proximidade e ingerência política.
Foi publicada hoje a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$20,2 bilhões para custear o pagamento complementar do auxílio emergencial, que vai ser prorrogado até outubro. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto prorrogando o benefício. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera que o benefício é uma conquista da sociedade. O auxílio emergencial prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil. Ouça mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O auxílio emergencial será pago até outubro em parcelas que vão variar entre R$ 150 e R$ 375. O decreto prorrogando o benefício, que acabaria em julho, foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou o momento como uma conquista da sociedade.
Esta medida da prorrogação do auxílio emergencial, para além de uma realização do Executivo e do Legislativo. É uma grande conquista para o povo brasileiro.
O valor das parcelas será mantido: R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 375 para mulheres chefes de família e R$ 250 para os demais beneficiários. Para Pacheco, o dinheiro é fundamental para auxiliar as pessoas mais vulneráveis neste momento da pandemia.
O combate à fome, o combate à miséria, o combate à desigualdade se faz com política pública.
Durante o anúncio da prorrogação do auxílio, o presidente Jair Bolsonaro disse que o pagamento até outubro é importante enquanto o governo estuda o novo valor do Bolsa Família, previsto para começar em 2022.
Uma proposta em análise no Senado prevê a obrigatoriedade do uso de máscara até que pelo menos 70% da população esteja vacinada. Até o momento, cerca de 13% dos brasileiros receberam as duas doses ou a dose única das vacinas. A reportagem é de Manuela Moura.
A proposta da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, garante a obrigatoriedade do uso de máscara até que a vacinação contra a Covid-19 atinja pelo menos 70% de toda a população brasileira. Mais de 500 mil brasileiros já morreram pela doença desde o início da pandemia e cerca de 13% da população já recebeu as duas doses ou a dose única de vacinas. A médica infectologista Maria Isabel de Moraes Pinto lembra que a máscara, o distanciamento social e a vacina são as medidas comprovadas de combate à pandemia.
A ideia sempre é utilizar a máscara, né, em todas as situações em que a gente estiver em contato com outras pessoas para diminuir a possibilidade de transmissão do vírus. E lembrar que mesmo pessoas que já tomaram a vacina podem transmitir. Elas podem ter uma infecção sem sintomas e transmitir.
O projeto aguarda análise no Senado Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Especial sobre Voto Impresso nas Eleições encerra discussões.
Parlamentares pedem apuração de denúncias sobre compra de vacinas.
O presidente da Câmara diz que não vê motivos para abertura de processo de impeachment.
Boa noite. Em entrevista concedida hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou que não há nenhum fato novo que justifique abrir um processo de impedimento contra o presidente da República. A matéria é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não vê razões para abrir um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro neste momento. Ele afirmou que precisa aguardar novos acontecimentos e que não há nenhum fato novo que justifique abrir um processo de impedimento contra o presidente da República. Lira participou de entrevista da Rádio Jovem Pan e foi questionado se as denúncias envolvendo suposta prevaricação de Bolsonaro em compras superfaturadas de vacinas pelo Ministério da Saúde e denúncias envolvendo o presidente quando foi deputado no chamado esquema de rachadinhas seriam motivos para abrir um processo. Lira destacou que uma comissão parlamentar de inquérito está investigando a atuação de Bolsonaro e lembrou que há também um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Segundo o presidente da Câmara, o impeachment nesse momento traria instabilidade ao país.
Não podemos institucionalizar o impeachment do Brasil. O Brasil não pode ser instabilizado politicamente a cada presidente que é eleito. As eleições elas são feitas de 4 em 4 anos para a gente escolher o nosso presidente. Então, nessa situação, o que a CPI vem trazendo, por enquanto são depoimentos de parlamentar, que trouxeram a realidade, essa realidade está sendo investigada pela CPI, está sendo com um processo, um inquérito no Supremo Tribunal Federal, está tendo um andamento normal, sem nenhum tipo de assodamento.
Lira reafirmou que na proposta de reforma tributária que tramita na Câmara, não haverá aumento de carga tributária. Segundo ele, o debate está sendo feito de forma transparente com o setor produtivo, com o governo, com os demais entes federados e todos os que geram riqueza no país. O presidente defendeu que o Congresso corrija as eventuais distorções nas alíquotas propostas pelo governo, para que não haja uma sanha arrecadatória.
Agora, alguns empresários não podem aproveitar de uma disparidade de alguma alíquota que venha, de alguma dosagem de imposto, para não querer pagar dividendos. O Brasil é um dos únicos países do mundo em que 21 mil pessoas, por exemplo, podem receber 231 bilhões de reais sem pagar um real de imposto.
Em relação à polêmica proposta que autoriza o voto impresso nas urnas eletrônicas, Lira afirmou que não tem compromisso com a aprovação ou rejeição do texto, mas sim com o debate. Segundo ele, a PEC está seguindo sua tramitação normal e não haverá, por parte dele, Lira, interferência nas avaliações partidárias sobre o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o país vive um momento gravíssimo na conjuntura econômica, política e social. Ele acrescenta que o Brasil não pode continuar assistindo aos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República.
De acordo com Henrique Fontana, Bolsonaro cometeu mais de 20 crimes de responsabilidade, como o manejo da pandemia, o atraso na compra de vacinas, a manipulação da Polícia Federal, o ataque permanente às instituições democráticas do país, ao STF, à Câmara Federal e ao Senado.
Paulão, do PT de Alagoas, menciona a reportagem do UOL que apura envolvimento do presidente Bolsonaro em esquema ilegal de entrega de salários de assessores na época em que exerceu mandatos de deputado federal.
Paulão acrescenta ainda que a denúncia de superfaturamento de vacinas contra a Covid-19 é grave e precisa ser investigada pelo Congresso Nacional. Para o deputado, se o parlamento não instalar o processo de impeachment contra o presidente, será omisso à prática de crimes.
Segundo Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a denúncia de que um representante do Ministério da Saúde pediu propina de $1 por vacina comprada mostra que a vida do brasileiro tem esse valor. Segundo ela, é preciso agora investigar se o presidente Jair Bolsonaro sabia ou não das suspeitas de irregularidades.
Jandira Fegali ressalta que é preciso que a Câmara, a exemplo do Senado, instaure uma comissão para apurar possíveis responsabilidades do governo federal.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, cobra explicações do presidente Bolsonaro sobre as suspeitas de corrupção no governo. Na visão da deputada, um governo que se diz honesto deveria rebater todas as acusações de irregularidades.
Perpétua Almeida lembra que um parlamentar da base governista confessou que o presidente sabia de uma possível fraude na compra da vacina indiana, mas preferiu se omitir. Segundo a deputada, isso é evidência suficiente para que a Câmara abra investigação contra Bolsonaro.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, questiona por que o presidente Bolsonaro não apurou as denúncias feitas pelo deputado Luiz Miranda sobre irregularidades nas negociações na compra de vacinas.
Segundo Joseildo Ramos, o governo federal deixou de comprar as vacinas que foram colocadas à disposição pela Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, todas aprovadas pela Anvisa, e preferiu optar pela Covaxin, superfaturada em 1000%.
Segundo informações de Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, um dos interlocutores do governo responsável por negociar a compra de vacinas já foi preso acusado de envolvimento com o narcotráfico. Ele afirma que esse intermediário já é conhecido no Amapá por chantagear autoridades em situações embaraçosas.
Na visão de Camilo Capiberibe, é improvável que o presidente Bolsonaro não tenha conhecimento de um esquema milionário dentro de uma das principais pastas do governo. Para o parlamentar, o presidente deve ser responsabilizado nesse caso por participação ou por omissão.
Ao fazer uma análise do governo, Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, aponta que a FUNAI não defende os indígenas, a Fundação Palmares persegue a cultura negra e os órgãos ambientais acobertam o desmatamento e o garimpo ilegal. De acordo com o deputado, o presidente Bolsonaro trata como inimigo todos aqueles que pensam diferente dele.
Frei Anastácio Ribeiro também julga que a atual política econômica trouxe de volta a inflação e reinseriu milhões de pessoas na extrema pobreza.
Melong Solano, do PT, lamenta a morte de 6.500 pessoas pela Covid-19 no Piauí. Na opinião do deputado, as evidências de corrupção na compra de vacinas deixam claro por que o governo não combateu a pandemia desde o primeiro dia para conseguir lucro na aquisição de algumas vacinas.
Merlong Solano diz também que o governo assiste com indiferença à corrosão da renda das famílias mais pobres pela alta dos preços de áreas essenciais, como o gás de cozinha, a gasolina e a energia elétrica.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, menciona elogios feitos pelo ex-presidente Lula ao Partido Comunista Chinês e que demonstram que o político é contrário à democracia. Segundo o deputado, o governo da China costuma tratar seus opositores de maneira autoritária e violenta.
Luiz Lima lembra que o presidente Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, foi vítima de um atentado à faca e que seu agressor não teve sequer o sigilo telefônico quebrado pela justiça. Para o parlamentar, os verdadeiros ditadores são os que defendem governos opressores e totalitários.
Saúde. Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, critica a proposta que cria o Certificado Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. O documento permite que as pessoas vacinadas ou que testarem negativo para doenças infectocontagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso.
Na visão de Carlos Jordi, essa medida é um controle social onde se coloca a liberdade individual como exceção. Segundo o parlamentar, ninguém pode ser obrigado a tomar uma vacina experimental em troca do direito de ir e vir.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, ressalta os 2 meses de instalação da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Para ele, a comissão é uma ferramenta que vem mostrando o despreparo, a ingerência e irresponsabilidade do governo frente a uma das piores e históricas crises que o Brasil já passou.
Leonardo Monteiro acredita que a CPI revelou à população brasileira que o governo não fez o mínimo de esforço para que fossem poupadas as vidas das mais de 520 mil pessoas vitimadas pelo coronavírus.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica o mais recente aumento de preço dos combustíveis. O deputado chama de absurda a alta de 6% para a gasolina e de 4% para o litro do óleo diesel anunciada pela Petrobras esta semana. E lembra que os reajustes aconteceram apesar da queda do dólar.
Pompeu de Matos pede que o governo federal socorra os caminhoneiros do país, oferecendo à categoria financiamentos a juros baixos. Segundo ele, além do aumento do diesel, os trabalhadores sofrem com a falta de um piso mínimo para o transporte de cargas e com a falta de segurança e estrutura nas estradas.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, analisa que o novo reajuste nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha prejudica ainda mais os brasileiros mais pobres. A deputada cita estudo da consultoria Tendências para apontar que as classes D e E serão as mais impactadas neste ano com a alta dos preços dos produtos essenciais, como alimentação, transporte e habitação.
Segundo Gleisi Hoffmann, a inflação, além de reduzir o poder de compra em 18%, torna o auxílio emergencial incapaz de sustentar uma família brasileira durante um mês. Para ela, a política econômica do governo federal beneficia os mais ricos em detrimento da população mais frágil.
Para Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, a prorrogação do auxílio emergencial em valores que variam de R$ 150 a R$ 375 é insuficiente para o sustento de uma família brasileira. Ele lembra que, além do aumento no preço dos combustíveis, o país registrou a maior alta na inflação em 25 anos, puxada pelos alimentos.
Arlindo Quinalha afirma que a falta de controle do Estado sobre os preços da gasolina e do óleo diesel é reflexo da política do Ministério da Economia, que tem privilegiado a venda de refinarias em detrimento do fortalecimento do patrimônio nacional.
Nelcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, destaca a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. Segundo ele, a medida mostra que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem sido sensível às necessidades dos que mais precisam. O parlamentar lembra que, em 3 meses, o governo federal irá desembolsar cerca de 20 bilhões de reais.
Nelcimar Fraga afirma que o valor, que varia de R$ 150 a R$ 375, pode ser considerado pouco para quem ganha muito, mas não para aqueles que, por conta da pandemia, perderam seus empregos e outras fontes de renda. O congressista também anuncia que o governo Bolsonaro estuda a ampliação do programa Bolsa Família.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, é contra a privatização dos Correios, que, segundo ela, é a essência da comunicação no Brasil. De acordo com a deputada, a empresa é lucrativa e possui um grande banco de dados a respeito da população brasileira.
Professora Rosa Neide também lamenta as 525 mil vidas brasileiras que se foram em virtude da pandemia da Covid-19. Segundo a deputada, este número poderia ser menor se as pessoas tivessem sido vacinadas e se o governo não tivesse perdido tempo negociando propina com representantes de grandes laboratórios.
Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, a venda dos Correios atende aos interesses do mercado e não do povo brasileiro. Ele alerta que Argentina e Portugal, que privatizaram seus serviços postais, sofrem agora com a qualidade ruim do serviço e com os preços cobrados.
Rogério Correia avalia que, no lugar de pautar a privatização dos Correios, a Câmara deveria pautar a abertura do processo de afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Na visão dele, as denúncias de corrupção contra o governo federal tornam a situação insustentável.
Desenvolvimento regional.
Carlos Aratini, do PT, é favorável à greve dos trabalhadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que não recebem aumento há 3 anos. O deputado também manifesta apoio aos metroviários paulistas que exigem cumprimento da sentença do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou reajuste de salário à categoria.
Carlos Aratini também é contrário à privatização dos Correios, que, segundo ele, não atende aos interesses da população, já que o Brasil necessita de uma grande rede de logística. O parlamentar conta que as empresas privadas, para as quais esse serviço foi delegado em outros países, estão indo à falência.
Nilton Tato, do PT, critica o programa Vale do Futuro, lançado pelo governo do estado de São Paulo, que, segundo ele, não tem planos concretos para atender às necessidades da população do Vale do Ribeira. O deputado conta que a SP-165, estrada pela qual passa boa parte da produção agrícola da região, mal foi asfaltada e já está cheia de buracos.
De acordo com Nilton Tato, o governo estadual também desmontou a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que é responsável pela assistência técnica e pelo acompanhamento da agricultura familiar dos assentamentos, em especial das comunidades quilombolas. O parlamentar conta que os funcionários não têm sequer gasolina para circular nas comunidades.
Homenagem. Fábio Tradi, do PSD, lamenta a morte do desembargador aposentado Rêmulo Letteriello, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Ao se solidarizar com a família, o deputado exaltou a coragem e a firmeza de propósito do ex-magistrado.
Charles Fernandes, do PSD, registra a celebração do dia 2 de julho na Bahia, data da independência do Brasil no estado. Ele lembra que o município de Caetité, antes da pandemia, era palco de grandes comemorações, uma vez que desempenhou papel relevante no processo de luta e na história do povo baiano.
Vicentinho, do PT, presta solidariedade ao vereador Duzão, do município paulista de Santa Cruz do Rio Pardo, cuja garagem de casa foi atingida por uma bomba. O parlamentar acredita que o atentado teve motivação política.
Vicentinho também parabeniza Dom Eduardo, que tomou posse como segundo bispo da Diocese de Ourinhos, no interior de São Paulo. De acordo com o parlamentar, Dom Eduardo é exemplo de solidariedade e referência na luta do povo negro por direitos iguais no país.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Eleições. Pode ser votada nesta quinta-feira a proposta que prevê a adoção do voto impresso. A deputada que apresentou a PEC acusa o judiciário de interferir nas discussões da Câmara. Já deputados da oposição temem risco de fraude nas eleições. O repórter Francisco Brandão tem mais informações sobre o assunto.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute a adoção do voto impresso nas eleições do ano que vem, encerrou a discussão da proposta. A votação está prevista para esta quinta-feira. A autora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, acusou o judiciário de interferir nos debates. Segundo a deputada, alguns partidos trocaram os membros da comissão a pedido de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Estamos sofrendo um ataque, uma campanha do judiciário, por intermédio de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, que ao invés de permanecerem dentro do seu honroso mistério constitucional de julgar as ações, está se miscuindo, interferindo aos olhos do povo, aos olhos de todos nós aqui no parlamento, na missão do parlamento.
Já o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, pediu serenidade no debate.
O discurso da presidente da CCJ, deputada Bia Kicis, ele é ilustrativo do sentido que tem essa proposta. É nitidamente uma proposta que procura acirrar o conflito entre os poderes da República. A presidente da CCJ atacou abertamente ministro do Supremo Tribunal Federal.
8 deputados da oposição apresentaram votos em separado em que pedem a rejeição da proposta e defendem a manutenção da urna eletrônica atual. Eles acreditam que o voto impresso poderá tornar a eleição mais vulnerável a fraudes e acusam o governo de utilizar a proposta para deslegitimar as eleições do ano que vem. Favoráveis ao voto impresso, deputados do PDT também anunciaram que vão apresentar um voto em separado, por entender que a implementação do novo sistema deveria ser gradual e não imediata para as eleições de 2022. Outra divergência é na apuração. Enquanto o relatório de Felipe Barros, do PSL do Paraná, propõe que todos os votos de papel sejam contabilizados em um processo automatizado nas sessões eleitorais, os deputados do PDT sugerem uma amostragem por sorteio para a contagem na sede da zona eleitoral. Diante das críticas, Felipe Barros sinalizou que pode mudar seu parecer.
Se o plenário entender que essa metodologia não é a melhor, aqui nós fazemos consensos. Aqui prevalece a vontade da maioria. Se a maioria do parlamento entender que é melhor a apuração por amostragem, a gente trabalha dentro dessa perspectiva. Apesar de eu achar que a apuração por amostragem, no final das contas, é sempre a postergação de um problema.
Outras críticas apresentadas ao relatório foram o custo para a adoção do voto impresso, calculado em R$2 bilhões, os riscos no transporte das cédulas e as dificuldades para eleitores analfabetos e com deficiência visual verificarem o voto de papel. O relator rebateu que os custos para o voto impresso não precisam obedecer o teto de gastos. A apuração nas sessões eleitorais evita a preocupação com o transporte e custódia das cédulas físicas e o TSE já conta com meios para facilitar a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.